Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, excelentíssimo defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri José Torres Duarte, secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, promotor de justiça João Medeiros Silva Neto, representando o Procurador-Geral de Justiça Antônio Sérgio Toné, excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário desta Casa, deputado Carlos Henrique, terceiro secretário da Assembleia, deputado Arley Santiago, deputadas Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leninha, Marília Campos, Rosângela Reis e deputados André Quintão, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, deputado Bruno Engler, deputado Cássio Soares, deputado Sarles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Eli Grilo, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Duarte Bechir, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Valadares, deputado Eli Tarquínio, deputado Inácio Franco, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, Leandro Genaro, deputado Léo Portela, Leonídio Bolsas, deputado Luiz Humberto, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, Oswaldo Lopes, deputado professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Em fevereiro de 2019, a Assembleia iniciou a sua 19ª legislatura sob o luto, solidária ao sofrimento dos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ao instalarmos hoje a segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, reitero, um ano depois, a consternação que permanece no Parlamento Mineiro face àquela terrível tragédia crime que resultou na perda de 272 vidas humanas e é uma dor que não pode jamais ser esquecida. Já neste 2020, os mineiros tiveram que encontrar espaço em seus corações para abrigar mais tristeza e pesar neste início do ano. Nos últimos dias, Minas Gerais foi severamente castigada pela fúria das chuvas, numa devastação que ceifou muitas vidas e levou tudo de quem já tinha tão pouco. Inauguramos um novo ano convivendo com problemas bem conhecidos. Os números demonstram a dimensão desta nova tragédia. São mais de 50 óbitos, cerca de 50 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, 196 cidades mineiras em situação de emergência. Lamentavelmente, é nesse cenário que abrimos oficialmente o ano legislativo de 2020. Digo oficialmente porque a agenda da Assembleia de Minas permaneceu ativa e intensa, ininterruptamente. As demandas da sociedade mineira não escolhem data para acontecer, não têm calendário próprio e não podem entrar em recesso. É desta forma, impelido pela intensidade das águas de verão, que vem correndo o rio do Parlamento, caudaloso, inundando de trabalho o cotidiano desta casa. Só com trabalho, com muito trabalho, é possível dar respostas às necessidades urgentes dos mineiros, de forma rápida e precisa, como aconteceu na tragédia de Brumadinho e como se repete agora, com as enchentes que devastaram o nosso Estado. Mas a Assembleia não se contenta com uma atuação reativa, em que pese estar sempre pronta para responder com celeridade e eficiência às situações de emergência. sempre ouvindo a sociedade, alicerce do nosso trabalho e norte das nossas ações, esta Casa procura agir também preventivamente, no sentido de evitar a ocorrência de novas tragédias. São daqui originários projetos de lei, muitos já transformados em lei, como aquele que prioriza as famílias que moram em áreas de risco nos programas habitacionais do Estado, além de tantos outros que buscam alicerçar o trabalho da nossa Defesa Civil. Foi assim em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho. Um mês após a catástrofe, a Assembleia já entregava aos mineiros o marco legal da Política Estadual de Segurança de Barragens, com a aprovação da Lei nº 23.291. Caras, colegas, deputadas e deputados, fazer o balanço de uma sessão legislativa é tarefa indispensável para o aprimoramento institucional. Neste aspecto, as ações pioneiras que implantamos no ano passado ensinaram muito a nossa gestão e algumas delas voltarão ainda mais efetivas em 2020. Uma das primeiras medidas desta Casa em 2019 foi a instauração da CPI da barragem de Brumadinho. 6 meses foi o prazo que esta Casa levou para executar um complexo trabalho de apuração e aprovar por unanimidade o relatório final que foi encaminhado ao Ministério Público em setembro passado. O indiciamento dos responsáveis ocorreu recentemente no final de janeiro, perto do marco de um ano da tragédia. O Assembleia fiscaliza projeto inovador de reconhecida importância para a transparência da gestão pública, será mantido e aperfeiçoado com vistas a alcançar uma maior efetividade a cada edição. Atualmente, estudamos formas de tornar a prestação de contas do Poder Executivo mais compreensível ao cidadão mineiro, destinatário final das informações nelas contidas. Os encontros setoriais, por seu turno, vieram reforçar a vocação democrática do Parlamento, possibilitando um diálogo permanente com diversos segmentos da sociedade. Deles, extraímos relevante substrato para a condução do trabalho desta Casa no ano que passou. Consideramos agora estender sua abrangência para outras temáticas, para além das áreas de educação, saúde, segurança e desenvolvimento social. Podemos sublinhar aqui várias outras ações de relevo, como o movimento Sou Minas Demais, a mobilização pelo ressarcimento pelas perdas da Lei Candir, o orçamento impositivo, dentre outras tantas. São ações de amplo espectro e de diferentes matizes. Não obstante, há entre elas um liame proporcionado pelos atributos inalienáveis que balizam o cotidiano deste Parlamento. Nosso trabalho é construído a partir do amálgama da pluralidade de ideias e da prevalecência do interesse público. O mandato que a sociedade mineira outorga a seus representantes do Poder Legislativo exige que a atuação do Parlamento não seja a de uma mera instância homologadora. Aqui é lugar do grande debate, da divergência e do contraditório, requisitos indispensáveis para aprimorar o processo democrático. O Parlamento deve acolher, dar voz e ter ouvidos para todas as correntes ideológicas e para todos os projetos políticos partidários. E, em verdade, o faz, mas é a sociedade soberana que indica os caminhos que devemos trilhar. A atividade parlamentar é, assim, revestida de ação decisória e autoridade moral, pois a voz dessa Casa é a soma da voz de todos os mineiros. Sabemos, no entanto, que muitas vezes o esforço do Legislativo não é suficiente para alcançar um desiderato, mesmo com o exíguo prazo que nos foi assinalado para aprovação da antecipação de recebíveis do nióbio, por exemplo, razões alheias ao empenho desta Casa fizeram com que os recursos não estivessem nos cofres do Estado em tempo hábil. Face a isso, lamentavelmente, muitos servidores públicos ainda não puderam receber seu 13º salário de forma integral. Outra dificuldade enfrentada pela Assembleia e por vezes mal compreendida pelo observador comum, diz respeito à agenda legislativa. O Parlamento Mineiro é governado por seu regimento e segue fielmente a liturgia ali preconizada. Intercorrências como a análise e apreciação de vetos, em novo exemplo, sublimete o calendário parlamentar a uma outra dinâmica, interferindo e, inevitavelmente, estendendo os prazos de discussão e votação de temas importantes para o Estado. Enfrentar dificuldades é mobilizar coragem, capacidade que não falta a essas mulheres e esses homens que escolheram fazer do Parlamento Mineiro a nossa ágora grega, o coração da democracia do nosso Estado. Pedro Nava, médico, escritor e juiz forano, da mais alta estirpe, definiu assim a resiliência do mineiro. Abro aspas. Qual salamandra entre as chamas e não arde? Austero e incólume, transpõe situações em que os outros se esborrachariam irremediavelmente. Fecho aspas. É assim, com disposição para enfrentar todos os obstáculos interpostos no caminho do desenvolvimento do nosso Estado-nação, que esta nova sessão legislativa se inicia. Reiteramos nosso compromisso de trabalhar com firmeza, mas sem estridência, de não faltar ao chamamento da cooperação, mas priorizar sempre o interesse público, de agir com presteza, mas sem atropelar a cautela. Encerro minhas palavras, socorrendo-me do sermão do Espírito Santo de Padre Vieira, na passagem conhecida como O Mármore e a Murta. Vieira ilustra com brilhantismo a ambiguidade muitas vezes presente nos trabalhos legislativos. Um escultor, abro aspas, pode optar por fazer estátuas de mármore, ter um trabalho árduo, demorar muito tempo, ferir suas mãos, mas sua obra será permanente. Pode também escolher esculpir um arbusto, a murta, planta facilmente modelável pelas mãos do escultor. Passado algum tempo, entretanto, o arbusto perde a forma e retorna ao estado natural e precisará ser refeito. Esta casa fez uma opção irreversível pelo mármore. Temos consciência das dificuldades inerentes a essa escolha. Com a união de todos, entretanto, a obra será sólida e bela. Muito obrigado.